Boa noite, senhoras e senhores. Antes de iniciarmos a 15ª sessão ordinária, ofício 19/2019, em resposta ao requerimento 04/2019, me coloco à disposição na data de 27/5/2019, na próxima sessão da Câmara de Vereadores, que acontece hoje aqui em Corbélia, para prestar esclarecimento sobre o CODIC e sanar quaisquer dúvidas que possam surgir por parte dos nobres vereadores. Então está convidado a assumir a tribuna Jair Luiz Fontana, secretário de Desenvolvimento Econômico.
Senhor presidente, nobres vereadores, demais cidadãos corbelhenses que hoje prestigiam essa reunião, é com satisfação que, atendo o pedido formulado pelos vereadores Volmir, Onene e o Gaúcho, que foi passado em ofício 342 pela administração municipal, que solicita um representante do Conselho a que compareça à Câmara Municipal com a finalidade de prestar maiores esclarecimentos e sanar eventuais dúvidas dos edis em data a ser definida, que juntamente com o presidente definimos que fosse para o dia de hoje. Então, prestando esses esclarecimentos, eu trouxe aqui um relato breve, um resumo das reuniões feitas pelo CODIC de 2017 até 2019, onde eu faço parte como presidente. Temos dois representantes da Câmara de Vereadores, que é o vereador Valdir Cordeiro e o vereador Luiz, do setor da indústria, o Arcildo Renz, o popular Penica, e do comércio, o Zezé, da Livraria Corbélia. Eu vou fazer um relato breve, um resumo de cada reunião que nós fizemos, o que nós discutimos, o que nós decidimos, o que nós passamos para o executivo, muitas vezes ao jurídico do município, para a tomada de decisões. Então, na ata 01/2017, nós do CODIC decidimos que primeiro teríamos que tomar conhecimento da situação documental das empresas instaladas no Parque Industrial Alves Schneider, para então, para dentro da legalidade, tomarmos as medidas cabíveis quanto àqueles que ainda não haviam concluído sua obra conforme determinava a lei. Porque havíamos recebido informações, denúncias, e é de conhecimento de todos que ali tem muitos terrenos que ainda, até a data de hoje, não tiveram a construção, portanto, não estão gerando emprego, não estão atendendo às finalidades que a lei propunha quando feita para ceder essas, a um preço bem irrisório para que lá produzissem emprego e renda para o nosso município. Na ata número 2, foi decidido que notificar extrajudicialmente as seguintes empresas. Mega Perfil, as que eu vou relatar agora, são aquelas que ainda não tinham construído ou feito pequena construção que ainda não era considerado o suficiente para receberem escritura ou gozar dos benefícios e com os prazos vencidos. Mega Perfil, do senhor Sérgio Dremer. ASS Comércio de Rações, do senhor Almir de Souza. Metal Forno, do senhor Euclides Remussi. Luiz Sérgio Steski, proprietário da Móveis Decore, já que os mesmos ou não iniciaram a obra ou iniciaram e não concluíram. Nesta notificação foi dado um prazo de 60 dias para apresentação do projeto e, a partir daí, um prazo de 6 meses para a conclusão da obra, já que todos os prazos do contrato inicial se expiraram. Também nesta reunião, o Conselho decidiu que irá pedir ao Executivo informações sobre o comodato da empresa Bonfam. Essa empresa, que vocês sabem, é no Parque Industrial, próximo à rodovia, na saída para Cascavel, que a lei inicial era de 2005, prevista para 10 anos, e venceu em 31 de dezembro de 2015. Na ata número 3, foi discutido a situação da empresa Bonfam, cujo prazo de ocupação do barracão do município teve seu encerramento em 12 de 2015, e não houve manifestação para a renovação. Porém, constatamos, em visita ao local, que o barracão foi cedido para outra empresa sem comunicação ou concordância do município. E isso nós fizemos indo ao local, principalmente com o vereador Luiz e o vereador Cordeiro, para nós verificarmos se realmente lá existia uma outra empresa e não mais a Bonfam, e não encontramos documentos que autorizassem que outra empresa tomasse o lugar daquela beneficiada pela lei, que a lei foi exclusivamente para a empresa Bonfam. Nata número 4. Os membros do CODIC se reuniram juntamente com Ledir Mesomo e Flávio Gellin, cujos empresários desejavam se instalarem em Corbélia. Eles pediram para que o município cedesse a eles parte do barracão onde deveria estar a empresa Bonfam, e que está a empresa Nova Arte, e mais uma quantia de terreno para ali se instalarem uma empresa de pré-moldados e estruturas metálicas, a qual geraria em torno de 50 empregos. Houve a reunião número 5, que era para chamarmos as empresas, mas pela não comparecimento das empresas, então acabei fazendo só um pequeno texto dessa ata número 5, cancelando a reunião. Em 2018, a ata número 1 serviu para que todos os presentes tivessem conhecimento das divisas do lote e tamanho do barracão da Bonfam. Também ficou determinado que o senhor César Mânica seria convocado para uma reunião quando deveria trazer documentos que comprovassem o cumprimento das obrigações impostas para a empresa Bonfam cumprir durante o período do comodato, determinados pela Lei 640 de 2005. Caso o local estivesse sendo ocupado por outra empresa, teria que justificar e comprovar a anuência do município. Também seria pedido ao proprietário da Bonfam que comprovasse o valor das benfeitorias por ele executados na obra e assim compensar com os valores do aluguel nunca pagos ao município, como determina a lei. Pela lei de 2005, a empresa Bonfam teria que pagar um valor de R$ 1.500 por mês ao município como aluguel. Porém, esses valores poderiam ser compensados com benfeitorias agregadas ao barracão que pertence ao município e não à empresa Bonfam, e que não fosse possível depois removê-los. Então, pedimos ao César que comprovasse, porque pagamento não houve em momento algum para o município daqueles valores. Então, faríamos um encontro de contas e quem estivesse devendo ao outro pagasse. Na ata número 2 de 2018, consta que o empresário César Mânica deveria apresentar comprovação dos gastos acrescidos na adequação da obra, bem como sobre a geração de empregos durante o período do comodato. A pedido do empresário foi concedido um prazo de mais 10 dias e o empresário apresentou alguns documentos de gastos sobre bens agregados ao imóvel para compensar com o comodato. Também na ata número 2, além dos membros do CODIC, compareceu o procurador jurídico Dr. Wilson Schwenning, pois nesta reunião trataríamos do pedido da empresa EGS, que atrás já falei que era da Mesomo, junto com o Flávio Gellin, EGS Construções, a qual pretendia, além de parte do barracão, mais 12 mil metros quadrados de terreno e mais outras ajudas, mas levando em consideração a incompatibilidade de atividade entre a empresa Lais já instalada e a atividade da empresa de construção civil, e também que a família Mesomo já havia sido contemplada com imóvel no Parque Industrial e hoje não mais dispõe daquele imóvel. Decidiu-se por não atender o pedido. Acho que é sabido de todos, ou de quase todos, que a empresa Mesomo, há anos atrás, foi beneficiada com um imóvel no Parque Industrial e, por questões financeiras, acabou penhorando e perdendo o imóvel, tanto que deixou de existir a empresa Mesomo em Corbélia e mudou-se para Cafelândia e voltou agora, juntamente com o Flávio Geller, outro que trabalha na construção civil, pretendendo mais um imóvel. E, por decisão unânime, achamos que, uma vez beneficiada, a empresa não pode, mais uma vez, ter o mesmo benefício. Se for para beneficiar, que se beneficie outra empresa. Na ata número 3 de 2018, a empresa Bonfam apresentou documentos de gastos agregados ao barracão para o encontro de contas com o município, os quais foram encaminhados ao departamento jurídico para avaliação, bem como dar um parecer jurídico quanto à renovação do comodato, pois, verificando em loco, constatamos que lá existem 43 empregos. Quando os documentos da empresa Mânica Bonfam, ele não tinha mais, ele não encontrou os documentos originais dos investimentos feitos e agregados ao imóvel. E buscou orçamentos atuais para apresentar ao CODIC. Então não seríamos nós que iríamos julgar se aqueles valores eram de fato os valores que foram investidos. Então encaminhamos ao Departamento Jurídico Municipal, para esse encaminhar ao Departamento de Engenharia, para que ali fizessem a avaliação e a constatação se de fato aquilo tudo foi investido, se os valores ali apresentados são os valores condizentes, para daí então fazermos posteriormente o encontro de contas, caso que não aconteceu até agora. Na ata número 4, recebemos a empresária Ivane Stocker e o senhor Almir, proprietário da Nutrirações, para darem esclarecimento sobre suas empresas. A Ivane comprovou ter sua empresa concluída e presta serviço de mão de obra em empacotamento, enquanto o senhor Almir justificou que ainda não começou a obra, ele tem mais um terreno cedido para ele, além do local onde ele tem a fábrica de rações. Aqui no início do Parque Industrial tem mais um terreno de mais de 1.400 metros cedido para ele, que ele faria um outro tipo de ração animal. Que ele não iniciou ainda a obra, porque além do vizinho ter invadido seu terreno com parte da construção, a empresa já em funcionamento teve um crescimento e ele está aumentando aquele barracão. Fato constatado por nós do CODIC que visitamos o local. Para depois partir para nova obra nesse terreno ainda vazio. A empresa possuía, na época que nós visitamos, 16 funcionários na fábrica de ração e mais 10 na obra de construção. E ele nos explicou, e foi muito claro, nós vimos lá, ele fez um novo barracão por fora daquele que ele já tinha, porque se tornou muito pequeno. Felizmente a empresa dele cresceu, a ração dele conseguiu absorver uma boa parte do mercado, e ele não quis começar uma nova fábrica de ração para um outro setor dentro da ração animal mesmo, enquanto não estivesse atendendo toda a demanda que já vinha atendendo com aquela empresa. Na ata número 5 de 2018, recebemos o empresário Lério, que justificou estar trabalhando normalmente com alvará de licença e ambiental, e estará concluindo a obra, pois ainda falta banheiros. O senhor Clédio Perosa esteve presente e pediu um prazo maior para concluir a obra, pois ali pretende instalar uma fábrica de estruturas metálica em alumínio. Vocês estão vendo que nós fomos aos poucos chamando todos os empresários que não tinham 100%. Vocês não vão ver nomes aqui daqueles que já estão com 100% concluída a obra, que estão trabalhando normalmente, estão gerando emprego, principalmente, né, que é a parte social, que é para isso que foi gerado o Parque Industrial, e também renda para o município, né? Então nós chamamos apenas aqueles que ainda não estavam com a obra totalmente construída e a empresa em pleno funcionamento. Na ata número 6, foi recebido o gerente da empresa Nova Arte, que é a empresa que está ocupando o barracão onde seria a empresa Bonfam, a qual encontra-se estabelecido no barracão onde deveria estar a empresa Bonfam, o qual manifestou interesse em continuar no local, mas o departamento jurídico do município está estudando uma forma legal para o novo comodato. Aqui tem a questão legal, que é bastante complicada para se fazer. Porque se nós formos ver, acabou em 2015, não tem mais nada, essa empresa nunca teve documento nenhum que disse que ela poderia estar lá, era para estar a Bonfam. como é que se renova esse comodato com uma empresa que não tem o direito inicial? Se bem que quem tinha o direito inicial nunca esteve lá. Pedir para que a empresa se retire e deixar 43 famílias desempregadas, essa ficou uma situação que nós do CODIC achamos complicado de resolver. Por isso também transferimos a responsabilidade ao departamento jurídico para achar uma solução e nos ajudar a ver uma forma legal de podermos solucionar ou essa empresa continuar ou entrar outra, mas nós estamos vendo a parte social de 43 famílias que estariam desempregadas, porque poderia entrar outra e gerar os mesmos 43 empregos, mas seriam outras 43 famílias, provavelmente, por ramo de atividade diferenciado desse. Então isso nos causou um certo cuidado de não encaminharmos um despejo, processo esse de despejo que já tem na justiça contra a empresa Bonfam, porque a empresa Bonfam que deveria estar lá, mas está, conforme o jurídico, está sendo aguardado o resultado. Na ata número 7 de 2018, foi só para deliberar sobre a modificação do CODIC, pois o Ministério do Turismo exige que haja um Conselho Municipal de Turismo. Mas depois se ficou sabendo que, inclusive está com a Zenilda pronto já, não poderia, o turismo não pode estar junto com a indústria e comércio, ter que ter um conselho totalmente separado, porque nós, a intenção para não ter que criar mais um conselho, seríamos nós pegar o mesmo conselho, só agregar ao nome do CODIC, indústria e comércio, também turismo. Mas não foi aceito, então está sendo já, em poucos dias sai o decreto do prefeito desse novo conselho do turismo. Na ata número 8 de 2018, foi deliberado sobre a restituição de valores conforme a lei para a empresa Infoguia, pois na gestão passada, o município, através do CODIC na época, retomou o imóvel e passou para outra empresa, para Metal Forno, que eu citei antes, que foi chamada porque também não concluiu a obra. É o lote número 10B da quadra número 1, cuja documentação, como notas fiscais e recibos, foram encaminhados ao Departamento Jurídico para avaliação. Segundo a lei, toda empresa que se instala e não cumpre aquilo que a lei determina que ele faça, o município pode reaver o imóvel, pagando ao empresário 50% de tudo aquilo que não possa ser tirado. Bens removíveis, o empresário retira. Dos bens não removíveis, o município paga 50%, passa para uma outra empresa que naturalmente tem que pagar isso que o município pagou para aquele de quem foi retomado o imóvel. Mas também não vimos nada que comprove que para a empresa que foi passado o imóvel tenha feito o pagamento disso. A empresa não pagou para o município, mas o município também não pagou para a Infoguia. Então a empresa agora está entrando, pedindo o ressarcimento desse valor, e o valor que for ressarcido ao município, a empresa Infoguia, naturalmente a Metal Forno, que é quem recebeu a concessão desse terreno, terá que repassar para o município. O município não pode levar prejuízo nisso. Se o município pagar para a Infoguia, a Metal Forno tem que pagar para o município. Então nós encaminhamos ao departamento jurídico também para avaliação tanto das notas quanto da lei e também para que fosse mandado ao departamento de engenharia, que lá é que faz realmente a avaliação daquilo que tem construído, se é condizente com os documentos apresentados. Na ata número 1, 2019, foi tratado sobre o pedido de escrituração do terreno pela empresa Mega Perfil, que vocês viram atrás que era uma empresa que foi notificada para concluir a obra conforme determinava a lei, e que o mesmo apresentou o projeto, a documentação da obra, e os membros do CODIC verificaram em loco e aprovaram que o município passe a escritura. Ele concluiu o barracão, e em breve estará em pleno funcionamento, então ele cumpriu a sua parte. Também esse conselho decidiu mandar o projeto, a documentação da empresa Infoguia para o setor de engenharia, para o laudo de avaliação. Então essas foram as atas, as reuniões que nós, dos membros do CUDIC, tivemos durante esse período de 2 anos e 4 meses, e tratamos desses assuntos principalmente da parte do parque industrial, porque muitas empresas têm procurado, nós do CUDIC, tenho certeza que vocês, vereadores também, que pretendem um terreno para começarem a sua empresa, para muitas vezes tirarem de um local inadequado aqui no centro, se colocarem no parque industrial. Infelizmente, os terrenos que temos estão em poder dessas pessoas, e o que é pior, tem 3 terrenos que no mandato passado foram dados à escritura revelia, sem qualquer construção em cima, escrituraram o terreno para as pessoas. E segundo a lei determina, só depois de comprovadamente construído 30% da obra conforme o projeto, é que o município pode dar a escritura para a pessoa, porque o empresário pode estar precisando de um reforço financeiro, e daí ele pode ir a um banco, financiar e dar o imóvel em garantia. Então, essa é a situação para o município reaver esses terrenos escriturados para esses empresários. Ela é bastante complexa, vocês sabem que quando se trata de ir para uma justiça vai demorar muito, mas tem que fazer, porque é uma coisa errada. E talvez apurar responsabilidades também, porque nem o CUDIC podia ter concordado de que fosse dada a escritura, e nem o executivo poderia ter dado sem, eu acho que um parecer jurídico é que orientaria o prefeito a assinar ou não assinar a escritura. Então, onde houve a falha, o desconhecimento da lei, o desinteresse, eu não sei. Não constatei isso aí. Mas que houve a falha, houve, e agora o município está atrás de tentar retomar não só os imóveis que não estão escriturados, mas os mais difíceis, esses que estão escriturados sem o devido cumprimento legal, conforme determina a lei. Então, senhores vereadores, eu me coloco à disposição dos senhores, eu tenho aqui as notificações feitas para as empresas, essas que eu citei aqui, chamamos, reunimos, conversamos, debatemos, colocamos para eles da necessidade de cumprirem a lei, estávamos dando mais um prazo, além de tudo que já tinha sido vencido. E mesmo assim, ali muitos continuam exatamente do jeito que estava em 1º de janeiro de 2017, ou quando nós assumimos o CUDIC. Parece que não deram importância nenhuma, não se movimentaram na construção, mas teve quem fez. A Mega Perfil, por exemplo, concluiu o barracão. Mas tem empresas que fizeram de conta que isso era uma brincadeirinha e não construíram nada, não estão obedecendo a lei. Então, me coloco à disposição dos senhores para algum esclarecimento que os senhores queiram a mais sobre a situação do Parque Industrial, da empresa Bonfam. Em alguns momentos, até o vereador Luiz, como faz parte do CUDIC, e o vereador Cordeiro também, nas respostas, poderão me ajudar, porque foram muitas reuniões e muitas correrias. Nós nunca ficamos presos à reunião só. Terminava a reunião, o Pinica e o Zezé têm as empresas deles, eles iam correr atrás dos assuntos deles, mas eu, o Luiz e o Cordeiro íamos no local da empresa para constatarmos se aquilo que eles nos falavam na reunião era o que estava acontecendo. Nós nunca fomos omissos e nunca acreditamos só na palavra. Procuramos buscar a informação concreta visitando a empresa e o empresário.
Algum vereador tem alguma pergunta, por gentileza?
Senhor presidente.
Vereador Nene.
Jair, eu queria que fosse um pouquinho diferente a nossa conversa, que fosse assim cada ata falada e a gente pudesse esclarecer, que senão a gente perde a conversa aqui. E eu fiz umas anotações aqui pedindo, sim, a respeito desse terreno da ração que você falou ali agora há pouco. Que ele tem dois terrenos.
Onde tem a fábrica de ração e outro, no outro lado do parque industrial, de 1.400 e poucos metros, que não tem nada construído.
Então, esse não construiu. Não era a hora da prefeitura pegar ele de volta e se der para outra empresa para render empregos para o nosso município?
É igual os terrenos do Stesc, do Decore. Tem as escrituras.
Ah, já está escriturado, não tem como pegar de volta isso.
Tem, na justiça, mas a briga é grande, né? E demorada. Então, essas são as providências que que nós do CUDIC pedimos para o Departamento Jurídico Municipal tomar quanto a esses terrenos que têm escritura e não construíram.
Sim, outra questão é a questão do lote do Clédio Perosa.
Sim.
Está lá até hoje sem nada, abandonado, eu não sei qual o prazo que foi dado, por que não fez ainda.
Tem parte construído.
Mas não está rendendo emprego?
Não, de fato isso não está, e conversei bastante com ele, então vem aquela questão, o cara vem e se propõe, tu tem que acreditar, porque até prova em contrário, todo cidadão é honesto e fala a verdade. Ele veio, me propôs, inclusive o Benhur, irmão dele, chamou, eu e o Cordeiro conversou também, eles vão botar lá e vão começar a se mexer. Ele ficou de me trazer nos próximos dias agora o projeto do barracão para a estrutura metálica de alumínio.
Nós temos aquele outro lote também atrás desse do Cled, onde a turma diz que sempre tem um cavalo lá, animais lá, pastando, só serve para isso.
Esse é da adoração?
Esse é da adoração?
Isso.
Então esse também está sem construir, está sem nada?
Está sem construir. Esse que justificou que ele teve que aumentar, ampliar a empresa dele, porque a demanda foi tanta, e realmente ele está fazendo um grande barracão por cima do outro. Então ele falou, em vez de eu abrir um novo campo de comércio, eu preferi aumentar esse aqui, que eu já tenho demanda no mercado para essa ração, que a outra ração é uma ração de nutriente animal, diferente do que ele fabrica lá. Então esse também está sem construir nada, mas nos justificou dessa forma.
Tá, a outra é do Metal Forno, que é em Foguia.
Isso.
De quem é o terreno? É do Metal Forno ou da Foguia?
Essa empresa em Foguia era para ser de computadores, e o Alcindo Cardoso, o proprietário, ele começou a construção e depois, sei lá por que cargas d'água, ele parou. Esse que, então, teria que o município agora, na gestão passada, retomou o terreno dele e repassou para Metal Forno. Só que a Metal Forno tinha um terreno bem de frente para a rodovia. Tomaram da Metal Forno ali, passaram para outra pessoa e deram para tomaram da Infoguia e passaram para Metal Forno. Então, houve essa jogada aí, mas a Metal Forno também não concluiu e a Infoguia quer o que a lei diz que ele tem direito. 50% dos bens que não podem ser removíveis.
Tá, outra questão também, Jair, é a questão da Decore. Tem, acho que 2 ou 3 lotes lá, né?
2 ela tem.
2 lotes. O de central de
frente... Dois sem construção, né? Isso. Aqui na frente.
De frente para a BR-369. Com especulação de venda e comércio em cima desse lote, né? Sendo que não pode ser vendido, esses lotes.
Pode, mas a pessoa não pode pegar para especulação comercial. Se ele construir, fizer o que determina a lei, o que ele determinou no projeto... Depois que ele pegou a escritura, com tudo cumprido, porque a escritura só pode dar depois que está cumprido o que determina na lei, aí ele pode vender.
Mas
porque não pode pegar o terreno, não construir nada e especular financeiramente.
Mas a lei não diz que tem que gerar emprego?
A geração de emprego ela é natural, a partir do momento que você coloca a tua empresa e põe ela em atividade.
Vou dar outro exemplo, um barracão ali do lado, na esquina de lá para cá, o primeiro da esquina, que é da mecânica...
São Jorge.
Aquele barracão ao lado de baixo, que é da Stoker lá.
A Ivane, essa que eu citei aqui.
Então, está construído, fechado, sem gerar saindo emprego.
Ela tem um funcionário registrado, nós fomos verificar, e ela trabalha mais pro Paulinho da Zaeli, no empacotamento de feijão. Fomos verificar, conversei com o Paulinho também. Então, o período que ele não tem feijão para empacotar, é claro, a empresa dela para, mas ela me mostrou o livro de registro de empregados, tem um empregado registrado e ela trabalha bastante na época que tem feijão. Depois...
Então, o que é isso, Jair? Por que essas perguntas que eu e o Gaúcho fizemos esse pedido para você? É que a população nos cobra e isso é também um compromisso nosso de campanha, na geração de emprego do nosso município. O que gira o comércio hoje? O trabalhador. Que o pessoal trabalhando, ganhando seu dinheiro, vai girar o nosso comércio. E nós não estamos tendo isso na cidade. Não temos geração de emprego, é o que precisa. Nós temos empresas para vir se instalar em Corbeira e não tem um lugar.
Verdade. Tem inúmeros pedidos de empresas aqui de Corbeira, de empresários de Corbeira e empresários de fora que vêm, mas eles vêm querendo que o município dê para eles, dê o terreno e mais algumas regalias. Eu até conversei hoje com o prefeito, fiquei de marcar com a doutora Cláudia, promotor de justiça, para amanhã, às 15 horas, se ela nos atender, porque nós estamos achando que o Tribunal de Contas não aceita mais o que foi feito naquele parque industrial, cedido por R$ 5,00 o metro quadrado de terreno, isso é um valor irrisório, e ou dá um terreno de forma gratuita para o cara construir e gerar emprego. Um questionamento que, conversando com advogado e tudo mais, nenhum achou que o tribunal vai aceitar. Nós sempre acharam que o tribunal vai rejeitar.
Nós estávamos agora num curso em Foz do Iguaçu, onde foi falada essa questão, que hoje a lei não permite dar aqueles benefícios para trazer as empresas hoje para o município. Estava uma briga, uma guerra fiscal entre um município e outro, um dando...
Sim, oferecendo mais benefícios.
Isso, oferecendo mais, hoje a lei não permite isso. Então, o que seria beneficiado é nós ter o parque industrial para poder trazer essas empresas dentro do parque industrial. Dizendo também, Jair, que o nosso parque industrial, não falo tanto desse lado de cá, mas aquele parque industrial, não sei como é que é o nome dele lá em cima.
Alviso Schneider, na frente da Copavel?
Isso.
Alviso
Schneider. Alviso Schneider. Ele está sendo mascarado com as empresas que estão lá. Tudo isso não pela administração, mas pelos empresários que estão lá, entendeu? Se escondendo atrás de uma construção, dizendo que está gerando emprego, fazendo tal coisa, e sendo que nisso nada está acontecendo. Nós temos lá, se for falar diretamente a cada um, nós temos lá, se eu não me engano, no começo do mandato, que ocorria atrás de si, nós temos lá empresa ali, outro, com dois terrenos, me parece, sem geração de emprego nenhum.
Vereador, eu concordo contigo. Essa impaciência que nós temos, vocês têm como vereadores, eu também tenho como secretário, para gerar emprego. E principalmente porque aqui tem a Cláudia, que trabalha comigo aqui na Agência de Empregos, a gente vê no dia a dia a grande procura de pessoas por uma vaga de emprego. Então, eu tenho esse incômodo, isso também deixa a gente impaciente para poder gerar cada vez mais empregos. Mas eu só vou achar aqui, tenho certeza que eu trouxe, um relatório que, aliás, eu acho que foi pedido justamente pelo Gaúcho e por você, sobre as empresas que tinham lá, que estão no Parque Industrial, e os empregos que estavam gerando.
Isso, foi nós mesmo.
Chegou para vocês?
Não, não chegou. Chegou, Gaúcho?
Não
lembro.
Faz muito tempo que eu respondi. Então, por favor, me dê um minutinho aqui que eu tenho... Impossível não ter chegado. Eu fiz o ofício, usei o número do ofício do gabinete, inclusive, para mandar para vocês aqui.
Viu, Jair? Eu quero que
vindo,
você...
Sim, tem bastante. Tem empresa realmente, que, como você fala, que de repente não está gerando aquela quantia de emprego que a gente gostaria que eles gerassem.
Nós temos ali a questão.
Mas tem empresa lá que está gerando bastante emprego.
Da Mega Lages, necessitando de um terreno a mais. Eu fui descer lá embaixo na Mega Lages, o tamanho que está aquilo, cara. Tantos funcionários que tem, precisa de um espaço maior, quanto do lado dele, um terreno só criando mato.
Entende? A Mega Lages, inclusive, me procurou também.
Mas a questão não é questão do Codic e tal, é a nossa lei que demora muito para fazer essa coisa andar, entendeu? Quero dizer aqui também, Jair, que essa indagação aqui, essa necessidade que gira, e eu muito mais como empresário, o Gaúcho sabe, nós precisamos gerar o comércio, para que o nosso comércio seja forte. Eu tinha 13 funcionários, hoje tenho 5. O que está acontecendo no nosso município que não gera emprego? Gerando emprego gera o dinheiro para o nosso cidadão. Isso não está acontecendo.
Realmente é uma preocupação. Só que se nós formos ver a questão da agência de empregos nossa aqui, Nene, de 2017 para cá, nós conseguimos dar um salto muito grande nas vagas de emprego conseguido aqui. Porque 2016 foram um pouco mais de 50 empregos. 2017 eu não tenho o número exato, mas foram 180 e poucos empregos.
Viu, Jair, eu também quero dizer para você...
E agora, esse ano, Nene, só até abril... Só até agora. Agora eu vou te dar o número exato gerados até agora de empregos aqui na agência. Para você ver que a gente está fazendo um trabalho, mas não está sendo suficiente. Você tem razão de se preocupar com isso. Ó, até o dia 27 de maio, esse ano, só de janeiro até agora, 300 formais, 326 trabalhadores foram colocados no mercado de trabalho.
Não, Jair, mas...
Então, aqui, eu penso que no meu departamento, na administração municipal, ela está fazendo aquilo que é possível, mas não está sendo suficiente. Isso tenho que reconhecer.
Não,
né?
Mas não é por aí, Jair. Vou dar mais uma indagada nisso aqui. Não, a geração desses 300 empregos que você fala é emprego direcionado à Copacol, à Lara...
Mas não interessa a gente daqui?
Sim, mas está levando nosso povo. O que nós queremos gerar é emprego dentro do município, trazendo empresas para cá, fortalecendo o nosso comércio. Isso que é interessante para nós, entende? É por isso que estou dizendo aqui também, Jair, que não é só agora. Isso vem de duas, de três administrações falhas, entendeu? E vocês agora estão mexendo. Então, o que a gente está aqui à frente agora como vereador e fica impaciente com isso, entendeu? Que é a questão de ser muito eufórico quanto a isso, entendeu? Eu quero que você me entenda, não há nada disso.
Não,
que já vem
pode
várias administrações, lógico. E até fui procurar a promotora com respeito a isso, discutimos eu e o Luiz sobre isso também, entendeu? Que a gente fica assim, que parece que não vai. A gente entende que na área de vocês, que vocês ainda estão fazendo a força. Eu converso direto sobre o CODIC com o Pinica, meu amigo particular, e ele vai me instruindo também como é que está o andamento disso aí, entendeu? Mas dizendo assim, Gério, o que nós precisamos mesmo é gerar emprego aqui dentro, trazer a indústria, trazer um comércio forte. É isso que nós precisamos. Nenhum pai de família quer nada de graça, quer um emprego para o seu filho, um emprego para ele. Para vender o seu salário no final do mês. É só isso que eles precisam. Para isso precisamos gerar emprego, precisamos trazer indústria. Para isso precisamos do parque industrial. Se não tem condições daquele, Jair, vamos tentar com a administração fazer alguma coisa, comprar um parque industrial novo, sei lá. Será que vamos passar essa minha administração, que eu faço parte dela, será que essa vamos passar em branco?
Eu só te pergunto, Nene. É bom. Não sei se você tem conhecimento, você já viu o valor dos imóveis por perto aqui?
Não tenho conhecimento, não.
Dá uma consultada. Eu fui procurar para fazer casas. Um alqueire por aí.
7 a 10 mil sacas.
Não, recebi até 1.800.000 por um alqueire.
Mas cadê aquela... Eu estou por fora disso, estou falando coisas que...
A não ser que o município partisse para desapropriação...
Isso.
E aí a guerra se tornaria uma guerra jurídica.
Levar 2, 3 anos.
E daí dá o dinheiro, com a arrecadação dos municípios, que é fraca tanto no ICM quanto no FPM, o município não dispõe, e eu hoje falo, estou dentro da administração e sei a prudência com que está sendo cuidado o dinheiro público, o município não dispõe desses valores para adquirir. E depois, uma dificuldade grande que eu vejo, Nene, desculpa te chamar de Nene, né? A convivência. Quando as empresas vêm procurar, eles vêm querendo tudo de graça.
Lógico,
verdade. Falam em cobrar, acabou o interesse deles. Eu briguei e muito, junto com o Fino, Almir, para uma empresa vir para Corbélia. 4 pontes, eles conseguiram, de particular. O valor que o proprietário pedia aqui é o dobro do que pediram em 4 pontes. Eu faz horas que não converso com ele, mas tenho certeza que essa empresa foi parar em 4 pontes. Então, os nossos imóveis em torno da cidade, onde poderiam ser instaladas indústrias, e principalmente depois que ficaram sabendo que a Copacol pagou 9 mil sacos lá na Penha, tudo cheio de ouro embaixo da nossa terra aqui.
Sim,
então, os valores ficaram absurdos, que as empresas não vêm. Eu tenho uma empresa de Curitiba, que ele me procurou, até veio, conversou com o Dr. Giovanni, esteve no gabinete, veio os diretores dessa empresa, eles têm em Paranaguá e Santa Catarina. É um CD. Mesma coisa que a Copacol vai colocar na Penha. Só que a Copacol vai pôr para produtos dela. Esses, eles pegam de serviço terceirizado. Ele disse que procurou no Google o presidente da empresa, falou, meu sonho é essa cidade aqui. Quero aqui ao lado da BR-369. Mas teria que dar o terreno para eles, ao lado da Bonfim. E ainda assim, não seria o suficiente, eu falei para ele, em torno de 17 mil metros quadrados, não seria o suficiente. Ele olhou para aquele barrancão lá, eu acho que é do Formiguelli, do César Mânica lá em cima, falou, sabe que eu consigo comprar mais um tanto deles? Dá para negociar, mas o município não pode te dar isso aqui. Tá de graça, não tem jeito. O investimento que ele me falou, em torno de 40 milhões. A gente esbarra quanto ao terreno. Se ele vier com dinheiro e comprar... Tudo bem, a gente ajuda, participa, corre atrás, mas dá de graça, o município não tem como fazer isso, nem financeiramente e nem legalmente. Mas seria muito bom se nós conseguíssemos absorver todos esses empregos aqui dentro da nossa cidade, para não ter que ir para Nova Aurora, para tudo que é lado aí.
Sim, eu entendo, mas a questão, a gente sabe do empenho de vocês, a questão, então o que temos que se debruçar é em cima do parque industrial, em cima daqueles que não estão legalizados, que não estão certos, que não estão cumprindo a lei do que tem que ser. Temos que mexer o mais breve possível a fomentar o Ministério Público.
Viu, né, vereador Nene? Nos municípios vizinhos, que o Biratã, Nova Aurora, Cafelândia, quem colocou? Coagru, Coamo e Copacol. Qual outro emprego que eles geraram? Nenhum. Tudo através de cooperativa. E aqui nós estamos no mesmo segmento. Se não for assim, já somos vitoriosos porque estamos dando desemprego na Penha. Então, eu acho que é por aí. Esse outro sistema aí, infelizmente, não há como.
Grandes empresas, Nenê. Na verdade, é difícil de vir se instalar aqui.
Não, são pequenas empresas, Jair. Pequenas empresas que geram. Até vou contar um fato aqui. Quando nós estávamos numa sexta-feira, aniversário da sua pessoa, nós fomos na sua casa, recebemos um telefonema de um empresário que queria conversar com nós, ele foi trazer a empresa para Corbelli. Fui lá, recebi ele na minha casa, conversei com ele, me mostrou um projeto fantástico, falei para ele que eu não tinha condições de ver nada disso para ele, convidei o colega Paulo que pudesse entrar em contato com ele, ver a situação do que se tratava. O Paulo conversou, viu que era uma coisa interessante, mas precisaria do parque industrial, né? Então nós estamos atados nessa parte, no parque industrial.
Realmente isso é um grande empecilho que está tendo para Corbelli, eu acredito, para outros municípios também. Quem sabe, no futuro, a gente consegue realizar esse sonho de ter um novo parque industrial e que, como se falou, não seja mascarado, mas que realmente venha para gerar principalmente emprego. Alvará, essas outras taxas para o município, isso é o de menos. Mas o emprego, esse é de suma importância para nós.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor secretário, obrigado pela presença sua. Eu vou falar uma ideia aqui, não sei se já foi cogitado isso, mas eu acho que seria o CODIC, o órgão ideal para pensar nessa hipótese. Existe uma avaliação daquele barracão onde hoje está essa empresa, onde era Bonfã, daquele imóvel todo.
Quer saber se existe?
Existe uma avaliação daquele imóvel, o valor daquele imóvel hoje.
Ah, não, nós não pegamos esse valor ainda, não fomos atrás de ver o valor dele.
Eu não sei, inclusive já existe uma polêmica aí sobre vender, né? Mas ali, na minha opinião, é um imóvel muito grande, nobre, né? A localização nobre, deve valer uma quantidade razoável, eu diria. Já se pensou na hipótese de vender aquele imóvel e comprar um terreno para fazer uma área industrial com várias indústrias, que poderia disponibilizar para várias indústrias, onde geraria muitos empregos também? E, logicamente, que não se pode doar, mas existe a questão de ceder por um valor mais razoável. Porque se uma empresa for comprar um local para fazer um barracão, ela não vai comprar um alqueire de 1 milhão e pouco, como foi falado aqui, porque não teria para que isso e não teria como dividir, comprar lá 1.500, 2.000 metros. Mas se o município disponibilizar de uma área maior dividida com a infraestrutura para essas indústrias, eu acho que de repente é uma ideia. Eu acredito que aquele imóvel lá daria para comprar mais de um alqueire tranquilamente com o valor daquele imóvel. E, de repente, poderia gerar muito mais emprego, várias indústrias no município. E aquele barracão continuaria lá gerando emprego através dessa empresa que, porventura, teria comprado.
A gente pode encaminhar o jurídico, tentarmos nós, do CODIC mesmo, para ajudarmos a administração, buscarmos uma avaliação, que lá são 22 mil metros quadrados, o terreno todo. Ele é em forma de L, por causa do barracão, né? Vai da frente aos fundos e depois sai na rua que vai para o frigorífico. Tem em torno de 17 mil metros quadrados que poderiam ser vendidos, porque o barracão ocupa 4 mil metros, mas aí tem uma parte que precisa para o trânsito de veículos.
Mas
né?
a ideia seria vender tudo, inclusive o barracão. Geraria
também
um valor razoável que daria para montar um parque industrial maior, na minha opinião.
Inclusive, boa noite a todos. Inclusive já foi, a gente já aventou essa situação aí, já apareceu essa ideia, né, de vender, só que nós temos que nos atentar a questões legais também, quando falamos da venda de um imóvel, porque esse imóvel, se eu não me engano, faz muito tempo, tem que ver o aspecto legal dele, se já está tudo certo, o financiamento que foi feito, se não me engano, pela Paraná Cidades, há muito tempo atrás.
Uhum.
Então, tem que ver, porque na prática, esse imóvel ainda deve pertencer ao Estado, temos que ver esse aspecto todo.
Eu não sei se tem algum vínculo, né, Luiz, mas tem um financiamento do Estado que não sei se terminou já ou não.
Tem que ver a lei, são ideias boas, positivas, e aí a gente começa a entrar no campo do debate daquilo que é produtivo de realmente criar ideias, né, e não, a gente não pode ficar querendo acontecer as coisas assim, de forma atropelada, de nós, como CODIC, eu falo como CODIC agora, mas enfim, como vereador também, como todos os vereadores aqui, tem essa preocupação de gerar emprego, tudo aquilo que o Nene fala. Mas o mais importante de tudo é a gente fazer as coisas dentro do aspecto legal, sempre sem meter a carroça na frente dos bois, porque senão a gente acaba cometendo injustiças e ilegalidades. No caso que aconteceu, darem escritura para 3 empresas que não têm nem sequer nada construído. Isso é ilegal. Isso é um aspecto que nós temos que analisar. Então, não se pode meter os pés pelas mãos. Nós temos que sempre ver o aspecto legal. A gente está trabalhando nesse sentido. Às vezes a gente fica um pouco chateado que as cobranças vêm nesse sentido, nobre vereador, mas eu entendo a sua preocupação, gerar empregos é importante, mas nós não podemos fazer coisas erradas para depois justificar, que não ter justificativa daquelas medidas que foram tomadas. São aspectos, a gente não pode agora chegar simplesmente, dar um canetaço e tirar os terrenos de volta daquelas pessoas que têm a escritura. Tem que passar por todo um processo judicial para que aconteça. Assim, nós não podemos gerar esse transtorno para o futuro em relação às empresas que não estão ok ainda, né? Aos poucos, com medidas ponderadas, a gente vai tentando fazer com que tudo se enquadre e esteja dentro do aspecto da lei. Não é tirar um lote de uma pessoa que às vezes está com dificuldade para construir, e eu não estou querendo ser condescendente, nem complacente com quem não está cumprindo com o seu dever, mas não é tirando o lote de uma pessoa que está querendo fazer, porque está em situação financeira complicada, que nós vamos resolver o problema do mundo. Mas temos que fazer tudo dentro da lei, de forma tranquila, serena, sem cometer erros e sem fazer falcatruas. Muito obrigado.
Ideias dessa, igual o Paulo deu, a gente pode encaminhar através do CODIC, né, vereador Cordeiro, com o vereador Luiz, conversamos com o Zezé e com o Pinica, podemos encaminhar ao chefe do Poder Executivo para que faça a avaliação de efetuar essa venda. E a engenharia faria a avaliação do imóvel para ver se a gente encontra o comprador, não sei a forma que vai ser feita, se é leilão, como é que é, mas juridicamente eles vão saber. Claro que daí, agregando eu inicialmente pensei só no valor do lote, mas se agregarmos a essa venda o barracão junto, vai dar um valor considerável aí.
Secretário, pois não, boa noite ao presidente, ao secretário. Na gestão passada, se não me engano, em 2014, acho que os demais vereadores que estavam na gestão passada, acho que lembra, nós fizemos uma reunião com o prefeito e o César Trento, César Mânica, a respeito desse barracão. Até a princípio, não sei se o vereador Chui está lembrado, Paulinho, o César até ofereceu 3 alqueires, né, na época de 2014, mas ofereceu lá na Campininha, né, os 3 alqueires de terra. Então é uma coisa que tem que ser analisado, que nem o Luiz estava falando, né, ver direitinho como é que está esse financiamento, né. E terra o município precisa, né, terra para o cemitério, é terra para industrial, é terra para construções das casinhas, né?
Uhum.
Então, terra sanitário, não é mesmo? E geração de serviço, o Mânica ficar ali, vai continuar gerando serviço igual.
É, a empresa Nova Arte, o Mânica não... Segundo o César falou, a Bonfan nunca esteve naquele lugar. Ele terceirizou. E hoje está lá aquela empresa, graças a Deus está gerando, né? 43 empregos, Nelzinho. Essa questão que você está falando dos 3 alqueires do César, ele me relatou isso também. Ele comprou, é bem na entrada para Vila Rural.
Isso.
Porque a proposta que havia para ele era dele comprar aqueles 3 alqueires e fazerem a permuta. Esse imóvel aqui, o barracão e o terreno, pelos três alqueires. E ele foi lá e comprou os três alqueires. Chegou na hora, não aceitaram, porque o valor aqui era muito superior ao valor dos três alqueires. Ele falou, eu perdi o dinheiro, investi nos três alqueires e hoje não tenho o que fazer com os três alqueires. Olha, foi o que ele me relatou.
Certo, certo.
Ele tem até hoje esses três alqueires lá.
Senhor presidente, nobres vereadores, todos que presentes, meu boa noite. Como também foi a pedido meu desse relatório aí, agradeço a presença do secretário. É, eu vejo assim que foi um trabalho já vindo com várias atas, principalmente por dois membros aqui da Câmara, o vereador Cordeiro e o vereador Eli. Pessoas sérias.
Luiz.
Ó, professor. O Luiz, desculpa aí, Luiz. A cor é meio parecida, mas... eu sei que são duas pessoas de gabarito, de sinceridade e honestidade. Assim, o que acontece? A pedido, por que foi feito? A cobrança, realmente, como o Nene falou também, era demais para nós. Quando a pessoa passava lá, tinha muitos lotes vazios, capoeira e tudo mais. Então, o que está acontecendo? Gaúcho, vê lá para nós, vê lá para nós. Porque muitas vezes eles precisavam, até não vou dizer que são empresas grandes, mas sim menores, talvez de 6, 7 empregados, até eles pediram que a possibilidade de talvez rachar, escriturar no meio, um terreno menor.
Sim, sabe? Existe essa possibilidade, sim.
Uhum. Então, foi nessa questão que a gente procurou de ver também, sabe? Para tentar dar uma negociada, colocar mais gente lá, mais empresa, né? E também assim, eu vejo que nós deveríamos dar assim, uma atenção melhor para aquele povo. É, sei lá, bom, agora vai estar agora com essa feito ali um novo trevo, tal, um viaduto, vai dar uma melhorada, mas sim, talvez é um calçamento melhor, um asfalto para aquelas indústrias, né? Mas seria nesse aspecto. Se há possibilidade, quem sabe, se a gente começar a trazer o pessoal para falar com o senhor aí, há de entrar numa negociata com os donos que estão lá, igual foi falado, tem vários ainda que estão tentando construir. A gente sabe da crise que tem no momento, o Brasil está passando por dificuldades, mas sempre assim, se for dentro da legalidade, né, eu acho que caberia dar talvez uma conversada, uma estudada, né, com o pessoal lá de quem tem.
É que Gaúcho, e essas mesmas pessoas que muitas vezes procuram vocês, e eu já fui vereador, sei que a cobrança vem mesmo, né, e muitas vezes a gente só tem explicação para dar, não tem solução para o pro problema, né. Essas mesmas pessoas procuram vocês, me procuram, procuram o prefeito, procuram diversos, porque eles estão com aquela vontade empreendedor de botar a empresa deles para funcionar. E tem gente que quer 400 metros, 500 metros quadrados só de terreno para eles poder começarem a empresa deles. A possibilidade de redefinir a medição do terreno lá, dividir eles, isso existe, não tem problema nenhum. O CODIC autoriza, ele pode ser feito. Mas... vem a questão de legalidade, como é que vamos tomar esses terrenos. Então, infelizmente, são esses terrenos que estão lá e que eu não quero ser pessimista, mas eu acho que vai demorar para o município conseguir reaver esses terrenos escriturados.
Não é nem tomar. Tomar é... precisa até a palavra me afeta, tomar de quem já... Não é assim.
Retomar.
Mas assim, talvez conversar numa boa, se vai construir, não vai ter interesse em todo... O que tu acha de eu ceder um pedaço, faz um precinho menor? Ou não é uma negociata, né?
Eu ouvi falar de um terreno que foi vendido 6.000 e poucos reais, 1.250 metros a 5 reais o metro, isso vai dar mais 6.000 e pouco na época. Que tem um que quer vender lá, mas 750 mil. Ele tem escritura? E essa escritura já passou... Três, ele tem a escritura em nome dele, passou por uma outra empresa do mesmo grupo dele e depois por uma incorporadora.
Tá.
Então são 750 mil o valor que eu ouvi ele falar. De repente, Hora que parece interessado, até sobe mais ainda o preço.
Tá. Se pegar o contrato que foi feito na época, quando foi aberto, lá colocado, não diz nada, não tem alguma cláusula que forma que não poderia escriturar antes de ter...
Sim, a lei.
Mas então, e essa lei não impede
de tentar? Só depois de 30%. Então, mas agora, como eles já têm a escritura na mão, qual é a forma? Não tem como ir lá pegar ele e falar, vem aqui no cartório, tu assina aqui que tu tá...
Não,
nós temos que entrar da parte jurídica.
Sim, não é isso.
E daí sabe que a coisa...
Mas eles teriam que cumprir a lei também.
Sim, eles têm que cumprir a lei, mas não podia ter dado a escritura, Gaúcho.
Sim, não, eu estou entendendo.
Aí que vem a parte ilegal da coisa, dar uma escritura, um CODIC autorizar... Um departamento jurídico não alertar o prefeito.
Não, mas então.
E o prefeito assinar a escritura de uma coisa que está totalmente em desconformidade com a lei.
Sim, então, o CODIC na época foi colocado a par da escritura. Então, se não é mais um argumento para tentar negociar com esses donos que estão hoje?
Olha,
tentar diminuir o preço, o valor, sabe? Devolver com uma multa rescisória, talvez?
Eu já conversei com ele. Não tem nenhum pouquinho de interesse de devolver terreno nenhum.
Viu, Jair? Mas não devolver. Se negociar com eles para que produzam empregos ali, para que gerem empregos ali.
Nenê, daí vem aquela
questão. Você está vendendo e não tem dinheiro.
Dois terrenos é da... Do Stesc, é a Decore. Ele comprou na frente, onde ele tem o barracão, que é lá no fundo, ele comprou na frente mais 3, 4 terrenos, se não me engano. Aí eu conversei com ele, mas Luiz, usa aqueles dois, porque um fica de frente para a rodovia e o outro atrás desse de frente. Então fica na quadra 1 ali, ele tem 1.250, mas tem 2.500 metros lá. Tem só uma cobertura feita, que segundo a engenharia aquilo não significa construção. Foi, constrói, para não ter problema, senão tu vai ter problema lá, vão ter que entrar com a retomada do terreno. E põe lá, sabe? Tu tá com os depósitos aqui cheios, ele tem, inclusive, mercadoria... em cima de um container, de um... Tirou o caminhão, ficou só com o latão lá de alumínio para fazer de estoque. Foi, põe lá, ele falou, não compensa para mim. Eu tenho que levar esse produto aqui lá em cima e depois ir lá buscar de novo para cá. Para mim, não é compensador. Você sabe que eles constroem, ele constrói exclusivamente para a Havan, né?
Sim.
E a Havan está num crescimento muito grande agora e ele está se vendo apurado, contratou bastante gente, para poder vencer as novas lojas da Havan, que ele tem todo um cronograma estabelecido. Mas para ele falou que não compensa ele pôr lá em cima. Até uma coisa que ele me citou, Nene. Se no outro lado da rodovia, entre a Copavel e a Nova Tratores, tem uns imóveis ali, ele falou, se o município me cedesse um terreno lá, eu ia construir 12 barracões para mim poder... fabricar tudo que eu preciso fabricar. Mas o município também não vai comprar mais uma área lá.
Mas
não,
viu, Jair,
não tem como, o município não tem suporte financeiro para isso, né?
Mas viu, Jair, para finalizar aqui o que eu estava falando, dizer assim para vocês, que a gente também entende a parte de vocês, que é cobrar esses empresários que estão lá. Nós estamos aqui porque a população nos cobra. Dizer aos empresários de lá, que não entenda isso como alguma... Simplesmente...
Não. Nós estamos discutindo motivos
isso,
com a mesma finalidade.
Exatamente.
Nós queremos que as coisas andem certo e que gerem emprego.
Exatamente. Que Corbelli vá para frente com geração de emprego. É só isso que a gente quer. Nada mais. Ninguém quer tomar lote de ninguém. Ninguém quer fazer lei para isso, para aquilo. Fazemos o benefício da população de Corbelli e dos próprios empresários que lá estão.
É só cumprirem a lei. O lote só está com eles porque havia uma lei que dava o direito de eles comprar, mas haviam obrigações do empresário a serem cumpridas, que não foram.
Sim. Então, aqui, Jair, obrigado por enquanto. Quero dizer para você também que fiquei feliz que essa semana, por sua indicação, que pediu para nós que fizéssemos juntos ao deputado Paulo Tumiró, buscar o recurso do calçamento do Parque Industrial. Dizer a você que agora, na sexta-feira passada, o governador do Estado do Paraná esteve aqui em Cascavel e entregou a homologação do calçamento do Parque Industrial, de 250 mil para o calçamento. Então a gente fica feliz e foi uma indicação sua, Jair, né, perante nós, que buscasse esse recurso com o deputado.
Ah, o Gaúcho citou agora há pouco, né, dar uma ajuda melhor para eles lá. O município vai entrar, se não me engano, com mais de 400 mil reais, porque é 7 mil e poucos metros quadrados de calçamento, que eu fiz o levantamento na época que você falou que o Plauto teria uma verba para isso. Então o Plauto conseguiu essa quantia na época e hoje, agora, eu vi o prefeito recebendo, assinando a semana passada em Cascavel, mas a contrapartida do município vai ser pesada também, mas vai atender, Gaúcho, aqueles empresários que lá estão e dia de chuva ele sofre mesmo. Tem uns, o Paulinho das Aéreas, principalmente lá, a gente chama Paulinho das Aéreas, ele está lá no fundo e ele mexe com feijão, então é muito carreta, muito bitrem transitando. E quando chove, o feijão não quer saber se está chovendo ou está sol, né? Ele tem dentro lá, ele tem que escoar. E daí ele tem muita dificuldade nisso aí. Então vai ajudar não só ele, a própria Decore e os outros também.
Então, eu fico até contente em saber pela notícia aí que o Nene nos deu. Grande deputado, grande secretário. E é assim que nós devemos fazer o nosso trabalho aqui. Um trabalho sério, honesto. Não julgar os outros muitas vezes por atos pequenininhos, né? Mas sim pela produtividade que cada um está fazendo pelo nosso município. Que hoje nós estamos à frente aqui dessa Câmara. Então tudo que está se passando aqui por dentro não é para atingir A ou B, mas sim para todos ficarem numa cidade melhor, com mais qualidade, um comércio forte. É isso que nós queremos, tá? Trabalhar para todos, não para meia dúzia. Muito obrigado.
Mais algumas perguntas? Não?
Beleza, então quero, presidente, agradecer por terem me recebido, todos vocês vereadores. Tentei explicar da forma mais clara possível os trabalhos e o andamento do CUDIC, que eu me orgulho de estar à frente dele, porque é um órgão de suma importância, com dois representantes aqui de dentro da Câmara também ajudando imensamente. E me coloco a todos os vereadores para outros esclarecimentos de outros setores, que vocês sabem que ali a gente tem indústria e comércio, que está sendo feito um trabalho também para as MEI, né, as microempresas individual do nosso município. Tem a Vanessa lidando com a agroindústria, como veterinária. Tem o Vinícius trabalhando com gestor dos convênios, principalmente da Itaipu e outros do SEAB também. Tem o André e o Vandinho mais ligado a Itaipu, o André vendo da parte do meio ambiente, o Márcio Vieira, que é da parte da agricultura. Tem o Belmir e a Nayels, Priscila, que cuida do nosso produtor, atende os nossos produtores rurais, também com bastante sacrifício. Inclusive o Belmir e a Fernanda estão cuidando, estamos organizando novamente o cemitério municipal e legalizando os 7 cemitérios do município, e vai ser gasto mais de 200 mil reais com a legalização de todos os cemitérios, uma coisa obrigatória que tem que ser feita. Inclusive, o cemitério do Horto Municipal agora é o último que estamos entrando com a legalização. Então, temos muitos trabalhos feitos dentro da secretaria. Por sorte, eu tenho uma equipe mais que suficiente e capaz para me ajudar, e eu trabalho com tranquilidade. Estou à disposição para dúvidas, para quando quiserem me convidar para vir aqui, ou algum dos diretores, estamos sempre à disposição dos senhores vereadores.
Uma parte...
Sim, senhor.
Eu como membro do CUDIC, juntamente com o Luiz, sabemos que as coisas não é fácil, viu, Nene? Nós pegamos aí essas coisas andando errado, e hoje acabou o jeitinho, não tem mais o jeitinho. Nós pegamos, passamos todos os problemas, passamos para a parte jurídica. A parte jurídica está vendo, né? Não compete nós como membros do CUDIC, nós fizemos a nossa parte. Talvez certas pessoas estão pensando que estão levando a brincadeira, já tem denúncia do Ministério Público, então nós sabemos, nós como as pessoas que se reunimos e temos responsabilidade por isso, se nós não fazermos a nossa parte, futuramente nós respondemos. Hoje acabou o jeitinho. Acabou o jeitinho de ser bonzinho. As coisas públicas hoje não tem como você ser bonzinho. Você sendo bonzinho hoje, amanhã você pode pagar ao dobro por causa da tua bondade. Então, eu tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte. E sobre geração de emprego, eu acho que nós, vereadores, juntamente com o prefeito, nós temos uma das maiores conquistas durante os 40 anos do nosso município, que é a Copacol, que está se instalando na
Penha. 58 anos.
Nós, a maior conquista nesses últimos anos, que a conquista do prefeito, juntamente com nós, vereadores aqui. Nós, vereadores, secretário de Indústria e Comércio, e todos os membros aqui dos órgãos públicos. Então, estamos fazendo essa parte e o serviço é giratório. Todo dia subindo aqui, você, a Copacol vem aqui e contrata 40, você passa daqui 6 meses, os mesmos 40 estão aqui de volta.
Verdade.
É complicado.
E veja bem mesmo, Cordeiro, sendo a Copacol, você sabe o quanto que foi empenhado aqui através dos vereadores, prefeito e participação, liderança, o próprio Jair, sendo a Copacol, imagine empresas, né?
Então, a Copacol. Então, a geração de emprego, eu sei a vontade que nós temos, que todo mundo trabalha, mas as pessoas também que pegam a função para exercer, tem que Eles foram as suas responsabilidades. Vem aqui, faz entrevista, traz médico, exame médico. Passa 6 meses, os mesmos 40 que estavam aqui estão aqui na frente e voltam aqui no emprego. Essas pessoas que pegam o emprego, agarrem com amor, com carinho, que as coisas estão difíceis, tenham responsabilidade no seu trabalho. Que nós, vereadores, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, correndo atrás, juntamente com o prefeito municipal, preocupado com isso. E eu acho que nós temos um marco que nós vamos deixar na história em Corbélia, a conquista da Copa-Copa para o município de Corbélia.
Jair, só mais uma perguntinha, você já está encerrando, sei que tem muitas pessoas assistindo nesse momento, e eu ando pelas ruas da cidade, tem muitas e muitas pessoas perguntando sobre inscrição das casinhas populares, e você que está de frente para a coisa aí, poderia dar um esclarecimento assim, como é que está o andamento?
Posso sim, Ozi. Não existe inscrição para casas, por enquanto. As pessoas que me procuram, eu estou anotando o nome e o número. Porque eu tenho uma expectativa de conseguir. Depois de 2 anos e pouco, eu consegui, há uns 15 dias atrás, trazer o empresário da Cidade Bela de Toledo, mostrei o terreno da Penha, onde era o campo de futebol, que estava sendo um depósito de lixo de anos e anos lá. O prefeito, através da Secretaria de Viação, foi lá e limpou, porque eu não poderia levar um empresário lá para ver um amontoado de lixo, e muito menos o IAP, porque não iria liberar nunca, né? Primeiro foi feita a limpeza, levei ele lá, a associação da Penha, ela praticamente dá o terreno para a construtora, porque se não sair baratinho o terreno, ele não pode ser mais que 8 mil, porque é valor fixo da casa, é em torno de 85 mil reais. Só que o padrão das casas da Coapar agora, da Coapar, é governo federal, né? Caixa Econômica. Coapar é só parceira. Ela mudou, agora é com laje, antes era forrinho de PVC, é telha de barro, eles fizeram muito, não é mais que a janelinha vasculante, agora é blindex, então o preço subiu um pouquinho, mas também o conforto da família vai melhorar. Então a Associação da Penha, ela praticamente doa o terreno que dá para fazer em torno de 38 a 40 casas lá na Penha, justamente consequência da Copacol. Vai precisar isso, né, Zezinho? A Penha... Não, ninguém constrói a casa na Penha para alugar. E vai ter, como vai ter bastante, a geração de bastante emprego, vai precisar bastante casa. E aqui em Corbélia, aproveitei, levei o Leandro Sassi, o nome dele. Já tinha uma conversação com o Paulo Takahashi, nas proximidades, em frente ao cemitério da Igreja Evangélica. Tem o primeiro terreno que tem uma placa bastante grande de uma empresa de fora, que eles têm 44 mil metros quadrados. Liguei em Rolândia, onde tem um escritório que está para vender, porque esse pessoal, dono é de São Paulo, pediram 1 milhão e 300 em 44 mil metros quadrados. O Paulo tem 48 mil metros quadrados. 2 alqueires. E estudamos lá com o Paulo uma maneira, porque, claro, ninguém comprou o terreno, ele investiu para ele ganhar também. Eu falei, Paulo, faz o loteamento de metade, pega parte do fundo, vende a 8 mil reais para a construtora, e depois tu faz o teu loteamento na frente, aí tu vai vender por um valor mais real, tu vai ganhar em cima. Ele gostou da ideia, o Leandro Sassi gostou do terreno, da localização, só que não conversaram agora esses últimos dias, porque o Paulo está aqui no Norte do Paraná, não lembro a cidade agora, o pai dele está num estado de saúde muito crítico, mas ele me garantiu que assim que ele voltar, chama o Leandro aqui e vão entrar em conversação, e daí queira Deus... dê certo e a gente consiga fazer as casinhas. É sonho da população, é sonho meu, é sonho teu, é sonho de cada vereador aqui, ver o nosso povo que está pagando aluguel, passar para dentro de uma casa, pagar a prestação, mas está pagando o que é seu, né? Porque o dinheiro do aluguel vai quem recebe não é muito, mas para quem paga é bastante. E vamos continuar insistindo, queira Deus, nós vamos conseguir essas casas.
Obrigado, Jair, pela explicação aí.
Obrigado a vocês, eu sei da responsabilidade de quem senta numa cadeira dessas aqui, que eu aqui já estive anos atrás, sei que é árduo o trabalho, que é sofrido e que muitas vezes vem críticas indevidas e que não são merecidas, mas nem por isso temos que desistir. Continuamos a luta, continuamos trabalhando pelo nosso povo de Corbélia. Muito obrigado.
Obrigado, secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Luiz Fontana. Vamos dar início à nossa sessão. Cumprimento aqui ao vice-presidente Gaúcho da Farmácia, o primeiro secretário José Leno Milhomi, segundo secretário Luiz Carlos Stirmer. Seja bem-vindo. Uma boa recuperação para você, Luiz, aí, após a cirurgia, Paulo do Réu X, vereador Vomil Gonfel Reis, Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, o Xui e também o Bom Tempo, os que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pelo Facebook. Antes de iniciarmos a sessão, convido o primeiro secretário, vereador José Lino Milhomi, que faça uma mensagem da Bíblia Sagrada.